Bom dia, Zé Nunes Barbá.
Bom dia, vamos a isto.
Está ok?
Está. Linha tá avançada. Ótimo. Agora está uma beleza. Está bem, está.
Bom dia, meu carneirinho.
Bom dia, carneiros, amigos, carneiros amigos, pessoas, cidadãos em geral. Bom dia, bom fim de semana para todos. República da Irlanda, 0. Portugal, 0.
Aí, grande clássico.
É verdade. Não foi grande espingarda ao nosso jogo. Antes, pelo contrário, foi até assim uma coisa bastante sobre o fraco. Pronto. Mas a verdade é que este
que
resultado...
É
eu sei lá, calhou-me. Fazes-me cada pergunta. Mas a verdade é que este resultado serve perfeitamente aos nossos interesses. Mas se não encantámos ontem, também é verdade.
Em termos de resultado, aquilo que na realidade vale o resultado, mas não era aquilo que desejávamos. Obviamente, nós queríamos que vencer, viemos aqui para vencer, convictos e convencidíssimos que tínhamos capacidade para fazer um jogo mais conseguido do que aquilo que conseguimos.
Sem dúvida, Mr. Fernando Santos não estava satisfeito no final do jogo. Há uma pela exibição, depois porque o Pepe foi para a rua com dois amarelos,
Palermo,
sem necessidade nenhuma, e não joga à frente à Sérvia. Na verdade, poupámos jogadores, eram seis que estavam ali em risco de, vendo um cartão amarelo, não poderem jogar com a Sérvia. Só jogou um de início desses seis, o Palhinha, e depois é um que não tinha esse risco, que vai levar dois e acaba por ficar de fora dessa autêntica final que vai acontecer no domingo no Estádio da Luz. Bom, mas na verdade basta-nos um empate com a Sérvia no domingo e o resto é treta, como diz a Cuca. Olha lá então essa Sérvia, domingo à noite no Estádio da Luz, já com toda a armada disponível. Mas quem é que canta uma música balelas, caralho?
É verdade, há músicas para tudo, é a conclusão a que eu chego.
Balela. Olha, já com toda a armada disponível, incluindo Bernardo e Nuno Mendes. E como isto não para, já hoje jogam um sub-21 com Chipre, mas tem Rui Jorge no banco, está com Covid. E assim estamos de seleções. Só para fechar a questão da seleção A, evidentemente que vamos fazer muito mais e melhor frente à Sérvia. São eles que estão obrigados a ganhar o jogo, são eles que estão mais pressionados. Nós estamos a jogar em casa, mais de 50 mil espectadores no Estádio da Luz. Eu também lá vou estar, tanto para a RTP como para a Antena 1, o que parecendo que não... É um apoio importante para a seleção portuguesa.
Então não é, e para a Antena 3 também, representar a Antena 3.
Exatamente, e bom, e vamos seguramente ganhar aos sérvios, não vamos estar à espera do empate, vamos ganhar, estou convencido que é isso que vai acontecer. Notícias de Benfica, Sporting e Porto. Benfica, quem será o sucessor de Lucas Veríssimo para os próximos 12 meses? Pergunto a vocês.
Quem será o sucessor de Lucas Veríssimo nos próximos 12 meses?
Quantos meses?
12.
Um Titi, fala-se nele outra vez. Rubén Semedo, nunca se deixou de falar dele, mas... ainda hoje há um Desportivo, creio que é o Record, que garante que ele já tem um acordo com o Porto para janeiro. Unai Núñez, central espanhol do Atlético de Bilbao. Deve ser o melhor de todos.
Aquela tua descendência lá de...
Claro, okay, já percebi. Deve ser o melhor de todos porque tem um nome que, enfim, que o distingue, não é? João Victor, do Corinthians. Há quem diga que é este o preferido. Mais um brazuca. O Benfica já lá tem poucos, seis. É só mais um. Qualquer dia que não é um balneário, é uma escola de samba. Nada que se compare, porém, com o Portimonense, que tem 13.
Alright.
Ou o Gil Vicente, que tem 14. Resta dizer que se o Benfica ter, nesta altura, 6 jogadores nascidos em terras de Veracruz, o Porto e o Sporting têm 3 cada um, ou seja, metade.
Sim, está bem.
Ah, ok, certo. Bruno de Carvalho soltou os cavalos de novo.
Pois, parece que sim.
E de maneira, no dia em que passaram 3 anos sobre a sua detenção, disparou assim sobre os sócios do clube. Provaram ser os adeptos mais burros da história do futebol. Injustos, manipuláveis, desprezíveis e não merecedores de nada. Fica o meu orgulho de ter servido o meu clube e a vergonha de ter liderado um bando de idiotas. Nem todos existem, nem todos, vírgula. Existem 10 que se aproveitam. Xissa maluco!
Tá maluco, bicho!
Estão a imaginar o nível de respostas de muitos sócios, não estão?
Claro.
Como é ovo, não é?
Olha, mais uma chicotada na Primeira Liga. Rúlio Velásquez sai do Marítimo. Fala-se em Viasco. Em Viasco. Em Vasco se abre. Fala-se ainda não começou, já estou a falar em Viasco, por amor de Deus. Vasco se abre. Ou seja, por cada porta que se fecha, haja outra que se abra. Lá está. Então e o amigo Mourinho? Pergunto eu outra vez.
O amigo Mourinho.
Ora, o nosso amigo Mourinho, que não andava só uma boa fase, não é? Uma vitória nos últimos 7 jogos, foi agora contemplado. Com o famoso prémio de consolação Tapiro d'Oro do programa Strici e la Notizia, prémio que se destina a quem está na mão de baixo. Quando lhe foram entregar, Mourinho não gostou da ideia e rejeitou o troféu. Ora, ouça.
Siamo venuti a portarle il Tapiro d'Oro per come stanno andando le cose in campionato.
Casa mia, no.
Sarà tapirato, eh?
Casa mia.
Venga, signor Mourinho.
Ciao.
Come? Doveva essere un campionato tutto a fuochi d'artificio, invece è arrivato lei.
Convém dizer que Mourinho já tinha recebido um tapiro d'ouro há uma série de anos, quando estava ao comando do Inter, e não foi por isso que deixou de ganhar tudo, incluindo a Liga dos Campeões. Pode ser um bom pronúncio, não é? Olha, a propósito do célebre concerto dos Pogues no Coliseu de Belém ontem, exatamente, a cena do Nelson, Shane McGowan e assim, o carreiro amigo Pedro Sobreiro mandou esta mensagem: meu querido Zé Nunes, bom dia, sou Pedro Sobreiro de Marvão, Alto Alentejo, Bela Terra.
Tenho
48 anos, sou um vinte assíduo, dali, alisada, não perca, enquanto me caminho para as finanças, onde trabalho e tal. Adoro saber do futebol, mas sobretudo das tuas histórias, brincadeiras, soundbites, laranjas. Bem-ajas, por na manhã de hoje, 11/11/21, dia em que a nossa seleção jogará com a Irlanda, já jogámos, tens recordado o Celtic Punk dos Pogues e o seu mítico concerto final dos anos 80 no Coliseu dos Recreios. Na verdade, isso foi o primeiro concerto ao vivo da minha vida.
Uau.
E voltei a esse Coliseu para ver grandes craques como Nick Cave, os Bad Seeds, Radiohead, Arctic Monkeys e tal. Eu vou resumir. Recordo-me perfeitamente dessa história que contaste de ter engamado o anel ao bebedíssimo, como sempre, Shane McGowan, episódio sobre o qual eu já não ouvia falar há umas luas. Tão bom. Olha, muita saúde para ti, continua sempre em alto, um grande abraço e tal. Pedro, obrigado por esta recordação.
Olha, Zé, tenho uma sugestão para ti.
Sim, minha amiga.
Que é, tu à sexta fazes a cozinha avançada.
E faças recordações avançadas.
É, a musiquinha avançada.
Musiquinha.
Ah, muito bem. Avançada. Olha, boa.
Brincas.
Entra genérico agora da cozinha avançada. Pode ser?
Já está.
Cozinha avançada.
Eu já tinha deixado aqui o Lamiré.
Musiquinha avançada.
já tinha deixado aqui o Lamiré ontem. Querem ouvir um verdadeiro Lamiré?
Queremos.
O nosso amor é verdadeiro.
Isto é um Lamiré, dó, fá, sol, lá, si, volta para baixo, e sustenidos e vibrados e consultas de otorrino e nunca mais saímos daqui. Mas, então, já tinha deixado aqui uma pequena pista e eis que vamos mesmo avançar com Irish Stew, que muitos gostam, outros detestam e outros tantos não conhecem. Irish Stew é o prato nacional irlandês por excelência.
Irish Stew? Assim Irish show ele.
Sim, Irish Stew, quer dizer, se nós não o conhecermos, fica Irish você. Não há cá confiança, João. Mas... é o cozido deles, pronto, embora seja, como o próprio nome indica, guisado. Exato. Irish Stew é um guisado feito com carne de cabrito ou borrego, batatas, couve branca, alho francês, cenoura e aipo. É muito conhecido internacionalmente. E não há pub que se preze no mítico bairro de Dublin, Temple Bar, em que o Irish Stew não figura na ementa. É, por acaso, é dos sítios mais interessantes em termos de acumulação de bares e de atmosfera, é Temple Bar. Verdade,
é verdade, é o clássico da quarta-feira. Hoje há
Irish Stew,
exato. É o dia do Irish Stew.
E às vezes ao sábado também, exato. Bom, então vamos lá. O que é que precisamos para o Irish Stew? Perguntou vocês.
O que é que precisamos para o Irish Stew?
Ora, 1 quilo de borrego ou cabrito. Eles usam mais borrego. Borrego que produzem abundantemente na Irlanda, como se sabe. 500 gramas de cebola picada, 5 colheres de sopa de salsa fresca picada, 3 colheres de sopa de óleo. Eles usam óleo ou azeite, nós apreciamos mais, mas bem vistas as coisas, a receita é deles, portanto vamos respeitar o óleo. Sal e pimenta do reino a gosto, 1 quilo de batatas descascadas, 3 grandes cenouras descascadas, meia chávena de água, uma chávena e meia, perdão, peço desculpa, salsa fresca para decorar e temperatura de forno, há quem faça no tacho, podes fazer no forno, 150 graus. Aqui vamos simplificar e poupar esta receita à cena do aipo e do alho francês, que muita gente não aprecia no sabor, afinal, que abafa um bocado, principalmente pelo aipo, mas a receita original contempla tais condimentos. O que é que fazemos? Colocamos uma camada de cebolas previamente cortadas no fundo de uma panela com fundo grosso, adequados para a introdução no forno, não é? A panela, não é? Não nos devemos esquecer de colocar um pouco de óleo durante a cozedura, de modo a que os ingredientes não adiram ao fundo da panela, nem ao contrato coletivo de trabalho já agora. Colocamos a carne em cima e polvilhamos com uma boa quantidade de salsa, uma quantidade menor de tomilho, depois temperamos a carne, cortamos as batatas e cenouras em pedaços não muito grandes, colocamos em camadas com o resto das cebolas, temperamos cada camada, terminamos com uma camada de ervas aromáticas. Terminamos com uma camada de... Bom, adicione metade de água e deixamos ferver. Cozinho em fogo baixo. É aconselhável fazer isto em 2 horas e meia a 3, não é?
Slow food.
Podemos fazê-lo no forno, como eu disse, com uma panela adequada. Adicionamos mais água durante o processo de confecção. Se acharmos que o ensopado está a ficar muito seco, retificamos temperos, evidentemente, e devemos acompanhar este prato com pão de soda, pão irlandês tradicional e, claro, isso é óbvio e evidente,
e
noblesse oblige, Guinness, não é? Quem não acompanhar um Irish Stew com Guinness na Irlanda é considerado criminoso. Eu devo dizer que até preferia vinho, mas tenho que respeitar a cena.
Claro.
E é com Guinness que se come, de facto,
e não se fica nada
Irish
mal.
Stew. É verdade.
Toma lá um abracinho, Zé.
Vamos
bom fim de semana.
Cozinha. Cozinha. Como diz o outro.
Com Zé Nunes.
Beijinhos,
Zelda. Tchau, bom fim de semana, bom trabalho também e sorte para a nossa seleção.